As parashiot dessa semana são Parashat Matot e Parashat Mas'ei, que formam a combinação de leitura mais extensa de toda a Torá. Parashat Matot inicia falando sobre as leis de promessas e juramentos, com todos os mínimos detalhes. Depois a Torá fala sobre a guerra que Hashem ordenou fazer contra Midian, para vingar do que eles aprontaram para os judeus. E nesta guerra, o Bilam é morto, inclusive, pelos judeus. E aí a Torá conta como foi dividido, como foram divididos todos os despojos que pegaram na guerra. E já nos diz as leis de cacherização. Afinal de contas, os utensílios vieram de outros povos que cozinhavam o mesmo que é proibido para nós comermos. Depois a Torá conta um pedido. Um pedido feito por duas tribos, Reuven e Gad, que vêm pedir para Moshe que eles gostariam de poder morar do outro lado do Rio Jordão, no território que foi conquistado das mãos de Sihon e Og, uma vez que lá tem um pasto muito bom e eles têm bastante animais. E a Torá conta todos os detalhes do combinado com Moshe. Parashat Mas'ei conta sobre a viagem, as viagens, todas as viagens, 42 lugares que o povo acampou ao longo da estadia no deserto. A Torá fala sobre a mitzvah de, ao entrar em Israel, conquistar a terra e não deixar sobrar ninguém nesta terra, porque senão vocês vão ter problemas com as pessoas que vocês deixarem, assim a Torá enfatiza. Pois a Torá dá quais são os limites da terra de Israel, bem precisa, segundo cada um dos limites. Pois a Torá fala como que essa terra será dividida para as 12 tribos, e as cidades de refúgio que vão ter também, as 6 cidades de refúgio e as 42 cidades dos Leviim que moravam espalhados por todo o povo. E aí a Torá fala sobre as leis de como funciona quando uma pessoa, Deus nos livre, comete um homicídio sem querer, que ele acaba tendo que parar na cidade de refúgio. E a Torá conta e fala todas as leis, todas as regras sobre isso. No final da Parashat Mas'ei, a Torá fala sobre as filhas de Tzelofhad, que na Parashat semana passada receberam parte na terra de Israel. Os primos vieram reclamar que se elas se casarem com pessoas de outras tribos, então depois que elas falecerem, os filhos que são então de outra tribo vão herdar a terra. Então a terra que ia pertencer a Menashe, a tribo de Menashe, vai passar para outra tribo. Então Deus dá ordem que é para as 5 filhas do Tzelofhad se casarem com pessoas da mesma tribo. E assim, elas realmente conseguem, encontram o Shidur para elas, todas elas, na família da tribo de Menashe. E assim finaliza o quarto livro da Torá. Esta paraxá traz a importância da linguagem, das palavras, do que nós falamos. Nós vemos isso tanto na primeira parte da Parashat Matot, onde a Torá fala sobre as leis de juramentos e promessas, que Chol Hayotze Mipiv Yase, conforme tudo aquilo que sai da boca será feito, a pessoa fala, deve cumprir. E também nós vemos isso quando a Torá fala sobre o acordo que as tribos de Reuven e Gad fizeram com Moshe. Eles fizeram um acordo, e o acordo era: nós queremos morar desse lado do Jordão, quer dizer, onde hoje em dia é o Golan e a Jordânia. Nós queremos morar nesse lado. Mas, diz o Moshe, vocês não vão ajudar todo mundo a conquistar a terra de Israel? O que é isso? Vocês já ficam por aqui? Eles falaram: não, vamos fazer um acordo. Nós vamos atravessar. Nós vamos deixar as nossas mulheres e crianças e animais por aqui, nós, homens, atravessaremos juntos com todo o povo, ajudaremos a conquistar a terra de Israel, ajudaremos a dividir a terra de Israel, e só depois que cada um estiver morando na sua casa, nós vamos atravessar de volta para o nosso lado. E assim eles fizeram, isso no final levou 14 anos. E eles cumpriram precisamente aquilo que foi combinado. Então aqui nós vemos a importância da palavra. Você combina uma coisa, você tem que cumprir aquilo que foi combinado. Nós vemos aqui a importância da palavra. E eu gostaria de compartilhar com vocês duas histórias. Tem várias histórias, mas eu li esses dias duas histórias bonitas sobre o quanto nós podemos agir com palavras boas. É impressionante, nossos mestres nos ensinam que a gasolina da pessoa, o combustível da pessoa, são elogios, são palavras boas. A pessoa precisa fazer alguma coisa, ele tem uma tarefa, ele tem uma função. Ele vai fazer isso de qualquer jeito que ele precisa fazer. Ou porque ele ganha dinheiro para fazer isso, é o sustento dele. Ou porque, para a casa funcionar, ele precisa fazer isso. Ou porque ele assumiu fazer em algum lugar e vai fazer. Às vezes ele gosta de fazer. Mas uma boa palavra para a pessoa, um pouco de um elogio curto às vezes, breve, mínimo, dá uma injeção de moral, que de repente a pessoa sente que, vale a pena fazer. Só para poder ter ouvido isso, vale a pena fazer. Impressionante que tem pessoas que têm uma lábia melhor para isso. É, pessoas, imagino que todos vocês conhecem, tem pessoas que são incríveis. Não consegue encontrar com alguém sem falar uma boa palavra. Impressionante. Isso é tão bonito, é tão agradável. Isso dá uma injeção, isso dá uma força, dá um incentivo. Primeira história aconteceu com uma família que viajou em Israel para o norte de Israel. Foram passar as férias. Eles sempre iam para as férias nessa região. E tem muito em Israel Zimmer, que se aluga casas para as pessoas passarem alguns dias. Uma coisa muito comum já há muito tempo. Hoje em dia é comum no mundo inteiro. Isso é uma coisa em Israel que já de longa data. E ele viajou, a família, e precisava ir na Makolet. Em Israel tem lojinhas de comida, basicamente. Se chama Makolet. São lojas de bairro que tem comida. Então ele passou numa Makolet para comprar pão, leite, o básico para eles poderem ter a comidinha deles lá no, nessa casa onde eles estavam hospedados, estavam morando. E ele, ao entrar na Makolet, viu, puxa vida, essa Makolet é tão organizada. Tudo direitinho, bonitinho. Puxa. E ele então chegou para o dono da loja e disse, olha, eu estou impressionado. Se vê que você é uma pessoa muito organizada. Isso é muito bom, muito positivo. Dá gosto de entrar na sua loja e ver tudo organizadinho, bonitinho, no lugar. Gostei, gostei. Parabéns. E ele foi embora. No ano seguinte, ele foi passar as férias de novo nessa região. E ele de novo entrou nessa Makolet para fazer compras. Ele já nem lembrava que ano passado ele teve, que ele falou, não falou. Mas o dono da loja não esqueceu. Não esqueceu. Assim que ele entrou na loja, o dono da loja chegou. Ah, uau, você é aqui, obrigado. Vou lhe dizer uma coisa. Se hoje eu cumpro mitzvot, é em seu mérito. Meu mérito? O que, que eu fiz? Olha, ano passado, você me falou palavras tão bonitas. E assim que você saiu daqui, a minha esposa ouviu o que você falou. Ela chegou para mim e falou, nunca ouvi alguém entrar nesta loja e elogiar. que coisa bonita. Mas se a pessoa que entrou para elogiar é uma pessoa que cumpre as mitzvot, então me parece que tem alguma coisa a ver. A partir de hoje, eu acendo velas de Shabbat, disse a minha mulher. E ela começou a acender velas de Shabbat. Mas se acende velas de Shabbat, vamos fazer kiddush, vamos fazer kiddush, vamos fazer uma refeição de Shabbat, vamos fazer uma refeição de Shabbat. Uma coisa foi puxando a outra, até que o meu filho pequeno falou que ele quer estudar num lugar onde se aprende sobre Shabbat, onde se aprende sobre as mitzvot. E assim nós mudamos ele também de jardim de infância, ele mudou para um outro lugar. E graças ao bom Deus, cada dia nós temos acrescentado mais e mais mitzvot e mais Torá na nossa casa. Tudo isso simplesmente surgiu de uma palavra positiva. Uma outra história é de uma pessoa que foi à tarde num parque com as crianças. E enquanto eles estão lá no parque, eles veem que tem uma orquestra que está treinando lá no parque. Vai ter alguma apresentação nos próximos tempos. Eles estão treinando. Os microfones estavam ligados. Então eles estavam ouvindo todo o treino. O condutor fazia observações. E ele, uma hora, olha só, muito bem, joia. Depois falava para o outro músico, muito bem, desse jeito está perfeito. Olha que lindo, uau, que lindo que você está fazendo. E quando alguém errava, falava, olha, sabe, tá tão harmônico e tão bom, mas, ó, isso daqui conserta, vamos tentar fazer diferente. Tudo falando numa tranquilidade e tecendo elogios à vontade para todos os músicos. Esse pai de família ficou impressionado. Incrível, alguém que fala assim bonito, tão polido, e o tempo todo elogiando todos os músicos. Que coisa mais bonita, eu quero conhecer esse condutor. Aí se aproximou lá do treino e falou, por favor, gostaria de falar com o condutor. Olharam para ele, quem é você? Por favor, eu quero falar com o condutor. Tá bom, chamaram. O condutor se aproximou e ele disse, olha, eu preciso te dar os parabéns. Realmente, faz tempo que eu não ouço uma pessoa que fala tão bonito, tão educado e com tantos elogios. É incrível. Fiquei encantado de ouvir lá de longe as observações que você faz e o jeito que você faz as observações para os seus músicos. E assim, já virando as costas de ir embora, e o diretor fala, um minuto, o condutor fala, um minuto. Eu estou impressionado também com você. Sabe, eu até já ouvi bastante elogios sobre a música. Então eu termino uma apresentação, eu ouço as pessoas me elogiando pela apresentação, a música estava bonita e tudo mais. Mas nunca alguém veio fazer uma observação sobre a forma que eu trato eles. Nunca. Eu estou impressionado com a educação que você teve, a educação que provavelmente você passa para os seus filhos. Parabéns pela forma que você observa o que os outros estão fazendo para poder dar uma palavra boa para o que eles estão fazendo. Esta é uma das grandes lições aqui que nós temos na nossa paraxá. É algo que não é fácil. Se a pessoa não está acostumada, mais difícil. Se a pessoa não tem uma boa lábia, às vezes, não é todo mundo que sabe falar de uma forma assim, quente para os outros. Mas é algo que dá para se treinar. É algo que dá para se tentar melhorar na medida do possível. Começa falando obrigado para todo mundo que te ajuda. E, por exemplo, tem tantas pessoas que trabalham para nós, que às vezes as pessoas nem prestam atenção. No seu trabalho tem algum faxineiro, alguma faxineira, tem alguém que prepara o cafezinho, tem alguém que tem algum secretário, algum porteiro, alguma coisa. Às vezes as pessoas passam e nem lembram. fala oi para ele, cumprimenta ele, agradece ele pelo que ele faz. Você não tem ideia o quanto essa pessoa vai ficar feliz. Só de você falar obrigado pela sala limpa, obrigado pelo corredor limpo, o que for. Essa já é uma boa palavra, já é um ótimo começo. E se você consegue aprimorar mais e falar mais bonito ainda, muito melhor. Isso fora de casa, muito mais ainda dentro da nossa própria casa. Se nós pudermos melhorar a forma, dentro de casa nós criticamos bastante, faz parte. Mas elogios. Elogie a sua esposa pelo que ela faz, elogie o seu marido pelo que ele faz pela casa. Aquelas coisas que faz todo dia. Mas a injeção aqui, o combustível para funcionar, é ouvir uma boa palavra. É verdade, a sua mulher cozinha todos os dias para você. Sempre a comida está gostosa. Tem que falar. Não dizem aquele sujeito que a mulher falou para o marido, eu acho que você não gosta mais de mim. Ele falou, como assim? Por que você diz uma coisa dessa? Não, você nunca fala para mim que você gosta de mim? Ele diz, mas o quê? Eu nunca te falei uma coisa dessas? Não, é verdade, quando a gente casou, você falou isso para mim. Ele falou, então, se de lá para cá eu nunca falei outra coisa, é porque eu não mudei de ideia, continuo achando a mesma coisa. Não serve isso. Precisa se falar, precisa falar que você gosta do outro, você precisa falar para os filhos, para os pais, para os irmãos, para os parentes próximos, para os amigos, o que for, para todo mundo. Fala uma boa palavra, diga uma boa palavra. Cada boa palavra é uma injeção, cada boa palavra faz bem para o outro e faz com que o outro consiga fazer melhor as coisas. Então, se a sua mulher se cozinha todo dia, fala que está gostoso hoje também. E se você sabe tecer elogios mais detalhados, melhor ainda. É a mesma coisa. A mulher fala para o marido ajudou em alguma coisa, ele faz as coisas pela casa, ele saiu para fazer compras. Agradece. Não é uma coisa óbvia que ele foi fazer compras, por exemplo, hoje. É verdade, ele faz todo dia, ele vai, toda semana ele vai, faz a quitanda, faz a feira, faz o que for. Não faz diferença. Mas ele está te ajudando. Ele está fazendo pela casa. Elogie. É a mesma coisa com as crianças e etc. Não preciso dar exemplo por cada coisa e coisa. Cada um conhece como que funcionam as coisas. Vamos tentar melhorar mais e mais, principalmente agora, estando nessa época que o Beit HaMikdash foi destruído justamente por falta de amor. Pelo contrário, então, se nós aumentarmos o amor entre as pessoas, aumentarmos o carinho para as pessoas, com certeza isso aproximará cada vez mais para que tenhamos logo o Beit HaMikdash de novo.